Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 7. Evangelho de Marcos, capítulo 7. Você vai abrir no Novo Testamento, vai encontrar Mateus, Marcos. Amém? Capítulo 7, a partir do verso 24. Aleluia. Achou? Vamos que vamos? Então vamos. Diz assim, Marcos capítulo 7, verso 24 em diante. Você tem sua Bíblia, acompanha. Se você não tem, cola do lado de alguém aí para você acompanhar essa leitura. E deixa nesse texto que a gente vai compartilhar muitas coisas para chegar nesse princípio ao fim. Amém? Diz assim. E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, um demônio, ouvindo falar dele, foi e lançou-se-lhe aos pés, e a mulher era grega, sirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus disse, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então Jesus disse-lhe, por esta palavra vai, o demônio já saiu da tua filha. Indo ela para sua casa, achou a sua filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Amém? Bom, guarda esse texto no teu coração. Nós vamos falar a respeito de como o mundo espiritual nos provoca. Quando a gente fala de provocação, sempre vem uma coisa negativa no nosso coração, é ou não é? Quem tem irmãos aqui? Ou já teve irmãos, né? Provoca ou não provoca? Misericórdia. Pastor, meu irmão é terrível. Aquele ali... Então, provocação normalmente é algo que a gente associa com coisas negativas, né? Ninguém gosta de ser provocado. A provocação produz em nós algum nível, algum tipo de reação. Nós ou cedemos à provocação, ou a gente reage àquilo de alguma forma, ou a gente foge daquilo, enfim, alguma coisa acontece com a gente quando nós somos provocados. E o mundo espiritual nos provoca, né? Por ser uma coisa negativa, né? A gente sempre associa com o diabo. O diabo nos provoca, misericórdia, né? Ou bicho ruim, a gente está na boa, estamos lá levando a nossa vida, de repente começa a acontecer coisa errada, e aí a gente começa a identificar que aquela provocação na vida, aquela provocação face à nossa vida espiritual, ao que nós estamos caminhando, estamos avançando, claro que deve vir do diabo isso daí. E de fato, muitas provocações espirituais vêm do diabo, sim. E eu pensando a respeito disso, eu avaliei três maneiras como o diabo nos provoca. O diabo ele tem três estratégias básicas para nos provocar quando ele quer mexer com a nossa vida. Ou ele vai nos afrontar, ou ele vai preparar algum tipo de oportunidade para nós, que no primeiro momento pode ser uma boa oportunidade, ou então ele vai nos tentar. A tentação é uma maneira também, claro, do diabo nos provocar. A afronta é quando o diabo olha para a tua vida e ele começa a ver que você está tomando algumas posturas na vida espiritual, e essa postura, claro, vai contra o reino dele. Vai contra o domínio dele, vai contra tudo aquilo que ele tem trazido como mentira. E aí ele vai de alguma forma tentar te amedrontar através da afronta. Então ele provoca você tentando minimizar a autoridade que você carrega, minimizar o poder e a glória que estão em você, por causa de Deus, por causa do Espírito Santo, por meio da nossa confissão como Jesus Cristo sendo o Senhor da nossa vida. Então ele vai nos afrontar. E o diabo é assim. O diabo é um cachorro bem velho, banguela, sarnento, mal consegue andar. Mas quando ele vê que alguém está se levantando espiritualmente, alguém está saindo, né, das garras do mundo, do engano, da mentira, ela começa a descobrir o reino de Deus, os princípios que esse reino traz, ele vai olhar para aqui e falar, não, estou perdendo mais um, eu tenho que dar um jeito. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que provocar essa pessoa para que ela fique no lugar dela, ela não saia dali. Então, muitas vezes, ele afronta. E aquele cãozinho, velho, sarnento, banguela, começa a latir. Começa a tentar fazer barulho. Para quê? Para deixar você encolhido ou acolhido, né? Dentro do seu seio de mentira, de engano. Ele deixa você ali com medo, retraído em relação a tudo. Mas tudo aquilo não passa de barulho. O diabo é uma formiga. Que basta você pisar e acabar com ele. Amém? Você crê nisso? Só que às vezes ele vem e se mostra não como formiga. Ele se mostra como algo muito maior. Para tentar fazer com que você pare. Que você fique estagnado na sua vida espiritual. Muitas vezes ele sabe que você não vai abrir mão da igreja. Não vai abrir mão dos princípios e verdades que você tem vivido. Então ele vai tentar fazer o quê? Através da afronta, fazer você parar pelo menos. Ele pensa assim, bom, desviar essa pessoa eu não vou conseguir. Mas pelo menos vou tentar pará-la. Vou tentar fazer com que ela fique estagnada naquela etapa de crescimento dela, para que ela não avance mais, para que ela fique por ali mesmo. Então o diabo tem esse tipo de estratégia através da afronta. Quando a gente lembra dessa palavra, afronta, logo me vem à mente o episódio onde Davi foi enfrentar Golias. Né? Estava todo o exército de Israel, de um lado, do outro lado o exército dos filisteus, e aí saía um homem todo dia, grande, forte, guerreiro, e começava a afrontar os exércitos de Israel. Ele começava a gritar lá no meio daquele lugar, que devia ser um campo bem grande, né? Falando, vem um aí me enfrentar, manda o campeão de vocês, manda o mais forte de vocês, vão resolver desse jeito. Vocês não são de nada, e começou a afrontar. E isso aconteceu por vários dias. Só que quanto mais aquele Golias, aquele homem, gritava, mas o exército de Israel se retraía com medo. Saul, por exemplo, o rei, era um homem forte, era um homem alto. Mas ele também não ia, estava com medo. Todos estavam com medo. Mas aí apareceu um garoto lá no meio, de nome Davi. Davi chegou lá para levar pão para os irmãos dele, para levar comida para os irmãos dele. Aí quando ele viu aquele cara gritando, ele falou, não, peraí, eu estou ouvindo direito isso? Tem uma coisa errada aqui. Não, peraí, para. Quem é esse cara aí? Aí o pessoal falou, esse cara aí, meu, é o campeão dos filisteus lá. Você viu o tamanho dele? O tamanho do braço, olha só. Ele, não. Quem esse cara pensa que ele é? Para afrontar os exércitos do Deus vivo. Davi entendeu uma coisa ali. Aquilo foi a chave inicial para a sua vitória, o primeiro passo. Ele falou assim, esse cara não está afrontando um exército, ele não está afrontando uma pessoa, ele está afrontando a Deus, ele é louco, ficou xarope? Não, está errado, ninguém vai lá brigar com ele não? Não, é que, sabe como é que é, eu jogo joelho, rapaz, está doendo aqui, fui jogar bola outro dia, né, torci, não posso nem brigar, né, estou aqui, né, fazendo número e tal, mas se eu pudesse, mas não posso. E você, rapaz, tem uma sinusite. Não dá, olha, hoje sem chance. Olha o frio que está fazendo. É, então, hoje eu não consigo. E foi para outra desculpa, e outro baixava a cabeça, e outro saía fora. Ele falou, não, peraí, eu vou lá. Você é louco, meu, você é um garoto, você vai lá enfrentar. O irmão dele mais velho falou assim, ó, já sei. Você veio aqui falar bobagem, você veio aqui só para espiar a batalha. Ele, não, sai fora. Eu vou lá. E ele foi. E bastou uma pedra para derrubar aquele cara. Nós conhecemos a história, não quero entrar muito em detalhes, né? Mas é uma história maravilhosa. Ele vai e ele derruba Golias. É interessante que, quando eles vão para a batalha, quando eles começam a sua batalha, Golias olha, vê um pastor chegando. Estava com um cajado, estava com uma bolsinha do lado, uma funda na cintura, que era tipo um estilingue, né? Que rodava para jogar pedra. Foi com isso que ele derrubou o gigante. O Golias olhou para ele e falou assim, meu, quem você pensa que... Peraí, sou eu algum cachorro? Lembra do cachorro desdentado, sarnento? Para você vir contra mim com paus? Eu vou te arrebentar hoje, moleque. Falou assim, meio que, né? Contextualizando para Davi. Davi falou assim, não. Quem vai morrer hoje é você. Porque você está afrontando a Deus. Não é eu, não é meu exército, não é meu povo, não é. Você está afrontando a Deus. Hoje mesmo você vai morrer e todo esse arraial aí de inimigos, todo esse exército atrás de você, vai cair ou vai correr. Aí começou a batalha. Davi correu, pegou a pedra, acertou a testa do gigante, o gigante caiu. Simples assim. Não precisou se cansar muito. Não precisou se esforçar muito. Não precisou trocar soco. Nem fugir de nenhum golpe de espada, de Golias. Não precisou de nada disso. Bastou uma pedrada. Mais nada. Depois o trabalho foi subir em cima do gigante, catou a espada dele mesmo, né, do gigante. Cortou a cabeça de Golias. Aí todo mundo estava com medo, ficou valente, rapaz. Olha aí, agora vamos lá! E foram lá e ganharam aquela batalha. Mas preste atenção como a afronta é terrível nesse episódio. Todo o exército estava acuado. Eles estavam desmoralizados por causa da afronta do inimigo. De um só homem. Não era nem de todo um exército, era de um homem. Que chegava lá e ficava, ah, vou matar, vou arrebentar, vou fazer, vou acontecer. Mas eles não entendiam quem eles estavam representando ali. Esse foi o problema. O diabo, quando ele nos afronta de alguma maneira, quando ele se apresenta como aquele que vai nos provocar através da afronta, ele vai fazer com que nós o enxerguemos muito maior do que ele é. Ele se incha. Ele se projeta de uma forma que você se sente pequeno. De fato, o mundo espiritual é muito mais forte do que nós mesmos. Sabemos disso. Mas Deus nos deu uma arma. Deus nos deu algo poderoso quando nós nos convertemos, que é o nome de Jesus. Já fiz esse exemplo aqui uma vez, mas é interessante a gente lembrar para você guardar e gravar isso no teu coração. É como se Deus te desse uma metralhadora. Essa metralhadora dá 500 tiros por minuto. Mira laser, ar-condicionado, direção hidráulica, ABS, tudo você pode imaginar na sua metralhadora, amém? Metralhadora top, né? E aí vem aquele diabo lá, todo arrebentado. Quem já assistiu aquele desenho do Pica-Pau, que tem um urso que ele vira assim, faz assim, baixa assim, ó. É o diabo, aquilo ali, ó. Um coitado. Vou falar de uns personagens hoje, vocês vão dar risada. Aí ele vem assim, só que ele vem com um canivetinho bem pequenininho assim, ó. Na tua direção, tentando te afrontar. Só que ele pelo menos faz a cara feia, né? Ele tá com aquele jeito tudo arrebentado, né? Sarna e tudo mais, mas eu vou te matar. Ele vem. Que a Bíblia fala que ele vem para matar, roubar e destruir. Mas ele quer fazer isso. Mesmo não tendo moral, nem tamanho, nem força, nem nada, mas ele vem para fazer. E o problema é que se a gente deixa, ele faz. Mas enfim, você está com a metralhadora na mão. Você fala, ah, não. Com esse canivete aí, você é louco? Ah, não. Que isso? Está tirando? Para aí, diabo! Não. Não paro. Eu vou te pegar. Para agora, estou mandando, para aí. Para, ele chegando perto. Para, e ele chegando perto. Para agora, você está muito perto, eu vou te matar, hein, diabo. Não, para não. Aí ele chega muito perto de você, pega aquele canivetinho e... Ai, caramba, oh Deus, o diabo me machucou, ele me furou. Esse canivete aí, velho. Enferrujado, pode dar até tétano ainda. Aí Deus fala assim, e a metralhadora? Eu mostrei para ele, eu gritei com ele, eu falei para ele que eu ia atirar, mas ele não parou. O que faltou? Aperta o gatilho, meu filho. Você tem o nome de Jesus, é essa arma que eu estou tentando associar aqui nesse exemplo. Aperta o gatilho, usa o nome de Jesus. Você tem uma arma poderosa na tua vida que você não pode deixar que nenhuma afronta te amedronte, deixe você com medo, deixe você inferiorizado perante qualquer tipo de afronta do diabo. Dá um tiro na cabeça, se possível 500. Amém? Então nós precisamos ter essa postura. A postura de saber quem somos, o que possuímos nas nossas mãos. Agora o diabo ele vai tentar fazer com que você ignore isso. Pode ser que nessa jornada dele, até te furar, ele está falando assim, mas não vai funcionar, não funciona, está quebrado, não sei o que e tal. Você não sabe usar, você sofre por causa disso. Então não permita que a afronta do diabo na sua vida deixe você com medo, deixe você encolhido, né? E às vezes isso acontece com a nossa vida, a gente percebe algumas coisas, por exemplo, no encontro, de vez em quando no encontro, sempre surge um endemoniado lá, né? Eu já vi líderes que têm medo de expulsar demônio. Manifesta, ele já sai correndo. Pastor, vai lá. A gente vai. Particularmente, eu acho mó legal fazer isso. A diversão do encontro é expulsar demônio. Né? Mas, cada um de nós aqui, quantos tem Jesus como Senhor da sua vida? Você tem autoridade de mandar o diabo deitar, rolar, babar, pular, fingir de morto, amarrar, o que você quiser, você manda em nome de Jesus, ele faz. O problema é que às vezes, isso já aconteceu uma dezena de vezes comigo, ou mais de uma dezena, dezenas, né? Ele olha para tua cara com uma cara de raiva, assim, através da pessoa que não tem, né, não tem nada a ver com aquilo. Mas ela está ali, possessa. Ela olha com uma cara de ódio, para dizer, vou te matar. Mata nada. Eu lembro uma vez que eu estava no encontro, sexta-feira. A gente sabe muito bem que esse momento, né, geralmente acontece sábado à tarde. Mas na sexta-feira eu estava ministrando aquela primeira mensagem chamada Peniel, que acontece no encontro. Manifestou uma mulher no meio do encontro. Ela já pegou e falou, vou te matar. Eu falei, cala a boca, só amanhã. Falei isso. Parou na hora. Não é agora. Oh, tá atropelando? Tumultua aqui não, hein, diabo? Que tem ordem. Ordem e decência no culto, por favor. Amanhã a gente chama você para conversar. E te bater. Então, não tem que aceitar esse tipo de coisa. E se alguém olhar para você, possesso, né, endemoniado e tal, vou te matar, vou acabar com você. Isso acaba nada, seu cachorro sarnento e banguela. Se ele morder, você vai sentir só um negocinho quente e mole. Que é a gengiva do cachorro. Mais nada. Amém? Fala a pessoa do outro lado, você não tenha medo do diabo. Ele pode te afrontar, mas maior é o que está em nós, maior é o que está em nós, do que aquele que está no mundo. Aleluia! Glória a Deus! Maior é o que está em nós. Uma outra forma do diabo nos provocar é criando algumas oportunidades. Às vezes ele sabe que você não vai ter medo dele, então ele fala assim, não, se a pessoa se posicionou, ela entendeu, então o que eu vou fazer? Vou tentar desviar a atenção dela. Vou tentar afastá-la de Deus de alguma forma. E pode ser que ele crie algumas oportunidades que a primeiro momento não são pecado, não são coisas graves assim, mas são algumas coisas que podem, se nós entrarmos nesse barco, né, nos afastar muito. E a gente vem a sofrer consequências por causa disso. Lembrando dessas oportunidades, entre tantas que a gente poderia falar hoje aqui, segundo a Crônicas, no capítulo 18, conta a história do rei Josafá, que foi um dos bons reis, dos poucos bons reis de Judá, que foi convidado por um outro rei, o rei de Israel, porque o reino, né, dos judeus, ele se dividiu entre reino do norte e do sul, entre Israel e Judá, e o rei de Judá era Josafá, o rei de Israel era Acabe. Aquele Acabe de Jezabel e todo aquele cara cheio de problemas, cheio de coisa errada na vida dele. E um dia ele estava indo para a guerra e chamou Josafá para participar, fazer uma aliança com ele. Josafá nem consultou Deus direito. Ele foi tomado por um imediatismo, de uma incoerência espiritual naquele momento. Ele aceitou e foi. Resultado, perderam a guerra. Muita gente morta. Muita coisa como prejuízo por causa de uma escolha, de uma oportunidade que foi aberta para ele, que ele nem precisava estar lá. Ele não precisava guerrear aquela guerra, não era dele aquela guerra. Ele foi e se intrometeu. Ele se achou no direito de ir lá e fazer alguma coisa, e não era para ele fazer, porque Deus não tinha mandado. Resultado foi derrota. Às vezes acontece isso com a gente. O diabo prepara algumas oportunidades, e pessoas até de influência, que a gente gosta e respeita na nossa vida, vêm e falam, vamos lá, vamos fazer tal coisa. Vamos sair para tal lugar, vamos viajar. Sei lá, tem um emprego bom para você, enfim, qualquer coisa que pode aparecer boa no primeiro momento. Só que você olha e fala assim, não, isso vai me afastar de Deus. Por quê? Porque nesse horário de fazer isso, eu tenho um compromisso com Deus. Eu tenho célula, eu tenho culto para ir e tal, então nesse momento não é bom. Porque muita gente acaba trocando algumas posturas espirituais que ela deve ter, para continuar crescendo, por oportunidades que vão fazer com que naquele momento ela se afaste daquilo, dessas posturas. Aquilo vai imediatamente interromper o crescimento daquela pessoa, ela fica estagnada, fica parada. E muitas vezes aquilo que ela começa a fazer, essas oportunidades que ela começa a se envolver, se transformam, talvez num Deus para ela, que ela só vai enxergar aquilo. Ela não vai enxergar mais nada, ela vai olhar para aquilo como algo mais importante para ela. De boca ela pode falar assim, não, Deus é mais importante. Mas na hora de trocar, ela não troca. Na hora de ela valorizar e colocar em prioridades as coisas mais importantes, ela não consegue. Porque sempre ela vai arrumar um motivo para não fazer aquilo. E para ter a tendência de andar por essa oportunidade que o diabo nos oferece. O diabo provoca nossa alma, tentando nos mostrar o quanto a gente vale, o quanto a gente é bom, o quanto a gente merece. Ou um emprego melhor, ou umas férias, ou um momento de descanso, enfim, qualquer coisa. Só que ele fala tudo isso em relação normalmente à igreja. Então nós começamos a fazer essas coisas, entramos nessas oportunidades em detrimento da nossa vida espiritual. Porque muita gente não deixa o trabalho para entrar nessas oportunidades, não deixa aquilo que ela tem que fazer no seu cotidiano para fazer isso, mas para trocar um culto, por exemplo, é facinho. Para trocar o dia da célula, para fazer alguma coisa no dia da célula, para não estar na célula, é fácil. São oportunidades. Essas provocações nos levam a uma reação negativa. Num primeiro momento, pode não parecer pecado, porque você fala assim, não, mas eu vou todo domingo, eu vou toda quinta-feira, eu estou lá todo sábado, um sábado só, um dia só. Mas é assim que a gente começa a negociar. É assim que a gente começa a permitir essas coisas. Não estou falando para você, você precisa estar em todas as reuniões, religiosamente, não é isso. Mas cuidado quando essa provocação vem do diabo. Cuidado quando essa provocação ela vem para afastar você do propósito. Para fazer com que você pare de crescer. Tem momentos que a gente não pode parar. Tem momentos que a gente não pode, a gente tem que continuar. Eu estava assistindo esse final de semana, né, aquelas corridas lá do Mundial de Atletismo que está acontecendo na Rússia, né? E tem aquelas corridas mais longas, né? Chega uma hora que se a pessoa para, ela perde, né? Eu vi uma corrida, por exemplo, tinha lá as mulheres correndo, tal, acho que eram 5 mil metros, não sei exatamente quanto, não vou lembrar agora, mas correndo, a primeirinha estava lá, uma japonesa correndo. Chegou no final, acho que tinha uma, não sei se era uma etíope, o que que era, né? O pessoal lá da África que corre bastante, só deu seta. Deu seta, foi para a esquerda, ó, ultrapassou, foi que foi. A japonesinha que estava na frente quase a corrida inteira, na última meia volta, ficou em sétimo. Às vezes, estou usando como exemplo, às vezes a gente não pode parar. Tem horas que a gente tem que avançar, a gente tem que dar o máximo. Quando a gente acha que está bom, tem que melhorar. Amém? Fala para a pessoa do seu lado. Quando acha que está bom, tem que melhorar. Tem que ser melhor ainda. Amém? Ou você acha que Deus está bom do jeito que está? Que a nossa vida já está boa do jeito que está? Não, tem muito mais de Deus para nós vivermos. Tem muito mais. E literalmente, né, falando como um ditado no mundo diz aí, o céu é o limite. Então, tudo que está além do céu tem ainda várias etapas para nós andarmos, crescermos, experimentarmos da parte de Deus na nossa vida. Não se contente. Rejeite todo tipo de oportunidade que o diabo coloca para te afastar do propósito. Amém? Não entra na provocação do diabo. Deixa fora isso em nome de Jesus. Amém? E o último tipo de provocação é, literalmente, a tentação. Que é um pouco diferente dessas duas coisas que eu falei até aqui. É diferente, né, das oportunidades, é diferente de uma afronta. A tentação é outra coisa. A tentação é quando o diabo coloca diante de você uma armadilha para te afastar dos princípios de Deus, da verdade que você já tem no teu coração, para que você se afaste disso, você fique longe disso. E você literalmente peque contra Deus, entrando num processo de morte espiritual em algum nível na sua vida. Porque o salário do pecado é a morte. Então nós, quando entendemos que o diabo tem nos provocado por meio do pecado, nós temos que nos afastar disso de todas as formas possíveis. Veja, nesse quesito, nós não podemos enfrentar o diabo. Quando a gente falou aqui de uma afronta, o que você faz? Bate no peito, manda ele embora, que ele vai. Amém? Porque a Bíblia diz assim, resistia o diabo e ele fugirá de vós. Né? Sujeitáveis, pois, a Deus, resistia o diabo que ele fugirá de vós. Então você pode resistir o diabo quando ele te afronta. Mas quando a tentação aparece, você não tem que resistir o diabo coisa nenhuma. Sabe o que tem que fazer? Dá linha, foge, corre dali. Lembra de José, por exemplo? José estava lá, A mulher do patrão dele, Potifar, muitos chamam de Patifona, né? Potifar, Patifona, entenderam? Então, nota 3, vai para essa daí. A mulher de Potifar gostou de José e queria trair o marido com José. Então teve uma hora que ela cercou José e falou assim: é agora, meu queridinho, vem cá. Vem cá, tigrão, né? José saiu correndo, ela catou ele pela roupa, puxou a capa. José saiu correndo dali. Porque nós precisamos fugir de toda a aparência do mal, diz a palavra de Deus. Então eu não posso querer enfrentar, não a tentação. Sabe por quê? Porque um dia Jesus ele falou assim: cuidado, porque a carne é fraca. A carne é fraca. O espírito está preparado, mas a carne é fraca. Significa que todos nós aqui, quando nascemos de novo, através da nossa confissão por Jesus, nós temos o nosso espírito recriado. Nosso espírito preparado de novo para ter comunhão com Deus. Porém, se eu ficar vacilando, ouvindo as tentações, a minha carne vai se inclinar para isso, porque o diabo não vai colocar nada na armadilha que te afugente. Pelo contrário, ele vai colocar tudo que você gosta nessa armadilha para tentar seduzir tua carne, para que você vá e você ceda aos desejos da carne. Ceda às cobiças, às concupiscências. É isso que é a estratégia de tentação que o diabo provoca. Quando ele cria uma tentação, ele está nos provocando uma reação da nossa carne. Está provocando um desejo desordenado em nós, para que a gente passe a desejar tanto aquilo, que a gente não vai medir esforços, nós não vamos cogitar nenhum valor moral, ético ou princípios da palavra para ceder aquilo. E é ali que ele nos pega. Não sei quem já caçou algum animal aqui com arapuca, ou seja, mesmo um rato, né, na ratoeira. O que você coloca lá na ratoeira? O que você coloca numa arapuca? O que você coloca numa armadilha? Você coloca o que lá? Uma madeira? Você coloca um pedaço de pedra? Não, você coloca um pedacinho de queijo, de bacon, né? O rato gosta de bacon, né? Então, coloca bacon. O passarinho, você coloca lá um pouquinho de alpiste, coloca uma semente que ele gosta. Para ele entrar lá, falou: opa, escolheu o rango. Daqui a pouco, plá, fecha a porta. Daqui a pouco a ratoeira, puf, fecha e mata. Essa é a estratégia do diabo. Sabe o que ele desperta em nós? Nossos instintos carnais. Que todos temos. Eu, você, cada pessoa aqui dentro. Então temos que tomar cuidado como o diabo nos provoca através das tentações. Lá em Gênesis, né, no capítulo 3, que fala da queda do homem, é típico como o diabo tenta a mulher. Fala: não, que isso, você não morre nada. É que Deus falou para você não comer desse fruto, porque se você comer dele, você vai ser muito mais sábio, vai conhecer as coisas, vai saber das coisas. Deus não quer que você saiba, tal. Plantou, sabe o que? Dúvida. Plantou incredulidade. Plantou falta de confiança. Mas além de tudo isso, plantou egoísmo, ambição. Que isso nos traz de maneira terrível. Quando a gente fica muito ambicioso, muito ganancioso por algumas coisas, quando a gente fica obcecado, a Bíblia chama essa obsessão de dura cerviz. Falando pelo português comum, né, e popular, pescoço duro. Tem gente que tem o pescoço duro por uma coisa. Ela olha para aquilo ali, ela não olha para o lado, ela fica obstinada por aquilo. Isso é fundamento para ela cair. É ali que o diabo quer. É obstinada, então eu só vou colocar aqui a armadilha que ela vai entrar e vai cair nisso. Então temos que tomar cuidado para, face às tentações do diabo, eu não ter nada de obsessão no meu coração, para que eu não seja atraído por isso. Lembre-se de algo: enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Cuidado com o teu coração, cuidado com a tua alma, cuidado com o que você pensa, cuidado com os valores naturais que você estabelece. E cuidado com toda a mensagem do diabo que vai de encontro a isso. Porque é ali que ele quer estabelecer o ponto para te fisgar. Amém, amados? Então o diabo ele nos provoca. O mundo espiritual, como a gente conhece bem, tem dois reinos, né? Tem o reino de Deus, o reino do diabo, e o reino das trevas é o reino que tenta nos provocar reações, provocar atitudes que venham nos afastar da presença de Deus, nos afastar dos princípios da palavra, nos afastar do seu propósito, impedir que a gente continue crescendo e avançando, e sendo uma bênção como a Bíblia quer que nós sejamos. Mas, como eu falei aqui no começo, provocação tem sempre uma conotação negativa. Mas existem outras provocações que não são tão negativas assim, porque Deus também nos provoca. Existem algumas provocações que tentam nos parar. Tem algumas provocações que tentam nos fazer retroceder. Mas tem algumas provocações que fazem a gente avançar. Por exemplo, quando eu quero que o Mateus, meu filho, né, faça alguma coisa, sabe o que eu faço? Eu provoco ele às vezes. Ele vai querer fazer um negócio, ele não quer fazer alguma coisa, por exemplo. Eu falo, pega no seu aquilo pro papai, faz aquilo, guarda aquele negócio na gaveta, enfim, coisas que a gente quer que as crianças aprendam e façam. Aí ele não quer fazer, sabe o que eu faço? Ah, você não consegue mesmo? O molequinho fica macho, hein? 3 anos para 4 agora, já, não, eu consigo, vou te mostrar, e vai lá e faz. Ela falou, puxa, como você é bom, hein? Né? Eu fico contente e tal. Não precisa levantar do sofá, glória a Deus, né? Homem tem esse problema, né? Homem tem esse problema. Eu confesso, irmãos, eu tenho também, né? Mas enfim, outras coisas também, eu comecei a observar isso. Quando eu provoco, não sei se é a melhor forma ou não, né? Mas quando, de vez em quando, não é sempre também, né? Você não vai pensar que eu sou terrível com meu filho. Mas quando eu provoco, eu sempre tento ele ter uma atitude, né, para que ele faça aquilo que eu quero que ele faça. Aí fiquei pensando, né, como Deus faz com a gente também. Então, provocação não é só negativa. Provocação, às vezes, nos faz avançar. Faz com que a gente se mexa, faça alguma coisa. E Deus nos provoca também. Deus, ele dá uns cutucão na gente. Deus, ele dá um chacoalhão na gente de vez em quando. Amém? Dá um chacoalhão para você estar do seu lado aí. Chacoalha ela aí. Chacoalha mesmo. Isso, tinha uns 3 dormindo, né? Agora acordou. Glória a Deus. Olha como eu provoquei você que estava dormindo, hein? Amém? Às vezes Deus faz isso com a gente. Acorda, meu filho. Estou te mostrando uma coisa. Deus, ele usa várias coisas, ou várias maneiras de nos provocar, de falar com a gente. A primeira delas, né? Ele usa a palavra e o Espírito, né? Porque a palavra é a espada do Espírito, então o Espírito Santo fala com a gente, né, de todas as formas, mas é uma voz interior. Ele pode falar com a gente através de um profeta, de uma pessoa que está, de alguma maneira, ministrando a palavra, pregando ou te aconselhando, né, e a palavra de Deus diz em Romanos que a fé vem por ouvir, ouvir pela palavra de Deus, né, e também pode falar por circunstâncias. Então, tudo isso são cenários que Deus usa para nos provocar de alguma forma. E a gente tem que estar atento para quando é o diabo que está nos provocando e quando é o próprio Deus que está nos provocando. Porque tem muito crente bruxa do 71. Sabe como é que é o crente bruxa do 71? Começa a acontecer alguma coisa que ele não gosta, que nem esse chacoalhão, você não gostou. Você gostou? Ah, eu gosto de me chacoalhar, que legal, né? Para, irmão, já chega, o pastor já falou que tá bom, né? Enfim, ninguém gosta de ser provocado. Ninguém gosta de ser incomodado. E aí o crente bruxa do 71, ele fala assim, quando começa a acontecer alguma coisa errada, ele, Satanás! Você lembra, você assistiu, né? Satanás! Para, Satanás! É o crente Dona Clotilde, né? É bom usar o exemplo do Chaves, que todo mundo conhece, né? Dos mais velhos até os mais novos, né? Enfim. Só que às vezes não é o Satanás que está lá fazendo. Às vezes é Deus que permite umas coisas acontecer na nossa vida para a gente acordar. Às vezes ele começa a nos cutucar, às vezes ele começa a nos chacoalhar para nos mover. Ele nos provoca para fazer com que a gente tenha algum tipo de reação. E a gente fica achando que é o diabo muitas vezes e às vezes não é. Então Deus nos provoca. Várias vezes ele nos provoca. Creio que em todas as etapas de crescimento espiritual que nós vivemos e podemos experimentar, boa parte delas começou com uma provocação de Deus. Começou com um cutucão de Deus. Eu lembro quando eu terminei o curso de líderes, que era o curso, né, que está no lugar hoje do curso Obreiro Aprovado, módulo 2. Né? Antes eram 2 cursos, curso preparatório, que hoje corresponde ao módulo 1, curso de líderes, de treinamento de líderes, que corresponde ao módulo 2. E o João deu todas as aulas, o curso inteiro, apóstolo João. E eu estava naquela turma ouvindo, no último dia de aula, o João falou, vamos orar aqui para nos apresentar diante de Deus, né, para nos colocarmos, né, diante de Deus, para que Deus possa usar a nossa vida, para que, enfim, né. E eu sei que essas orações são embaçadas. Eu já aprendi isso. Quem já orou por crescimento espiritual aqui? Paciência. Quem já pediu paciência para Deus? Não provoca Deus, meu amado. Você pede paciência, ele vai te mandar um monte de BOzinho para você responder, para você resolver, um monte de pepa para você estar lá no meio, tentando, né? Enfim, é a maneira de Deus nos treinar na paciência, né? No crescimento, não tem outra forma. A escolinha de Deus às vezes dói, né? Mas é boa. Mas enfim, eu estava naquele dia, naquela oração, e o João falou assim, vamos orar apresentando a nossa vida, apresentando, né, nossos talentos, mais ou menos nessa linha, não lembro exatamente, mas foi nessa linha, o apelo dele de oração. E eu falei assim, meu Deus, eu não vou orar isso não. Não posso, meu Deus, eu sei que se eu orar isso daí, vai vir aquelas paradas, aqueles problemas, enfim, vai vir crise, eu sei, vai complicado e tal. Eu fiquei lá brigando com Deus. Mas parece que o João não cansava de falar isso. Se apresenta, não tenha medo, porque Deus quer usar a tua vida e não sei o que lá. E aquilo me provocando. E aí, vai. Tá com medo, é? Cospe aqui, né? Na rua tinha dessas, né? Cospe aqui. O cara cuspia, o outro tirava a mão, caia no outro, né? Orra, né? Enfim. Eu provocado ali, mas não era o João. Era o Espírito Santo me cutucando, falando, vai, meu filho, vai. Aceita, eu tenho uma obra na tua vida, vamos lá. Dá um passo, sobe esse degrau aí. Até que eu cedi e orei. Enfim, aconteceu tudo que eu imaginei que ia acontecer mesmo. Mas graças a Deus. Porque eu cresci. Literalmente. Né? Mas enfim, a gente cresce, a gente avança, a gente fica mais maduro, a gente fica mais experimentado para o ministério. Deus usa pessoas assim, né? Isso é bom. Deus, ele fez isso com várias pessoas, como fez com você, com certeza. Ele fez com Abraão, um dia ele provocou Abraão, na verdade era Abrão ainda, né? Ele chegou lá, Abraão, né, vivia no meio da sua família fabricando ídolos para idolatria. Deus chega lá e fala assim, Abraão, sai daí. Sai da tua casa, sai do meio dos seus parentes, vai para um lugar aí. Mas Deus, que lugar é esse? Vou te mostrar só lá na frente. Mas eu vou para um... É. E ele foi. Deus provocou Abraão, Abraão correspondeu positivamente. Ele foi. Olha quem Abraão se transformou. Pai da fé. Transformou um patriarca, transformou-se em patriarca de todos nós aqui, pela fé. Todos nós somos crentes, benditos, por essa linhagem espiritual que começou lá em Abraão. Gideão foi outro cara que Deus provocou. Gideão, está no livro de Juízes, capítulo 6. Gideão, ele estava malhando trigo no lagar. Porque existia um povo inimigo, estava lá, né, roubando as suas colheitas, vinham como gafanhoto, diz a palavra, roubavam tudo e tal. E o lagar era o lugar onde eles faziam a moagem de vinho. Né, eles moíam a uva, né, apertavam a uva para fazer vinho, para fazer o mosto. E a eira era um lugar, num terreno bem alto, onde eles malhavam o trigo. Gideão estava com tanto medo, que ele estava malhando o trigo, que deveria ser no lugar alto, na eira, estava malhando lá no lagar, que era um lugar baixo. Geralmente dentro de um lugar fechado, para proteger aquilo ali. E ele estava lá com medo, amedrontado pelo inimigo, lembra da afronta? Aí vem Deus e fala assim para Gideão. Aí, ô, homem valente. Gideão, tá? Homem valente. Homem valoroso. Deus, você está falando com quem? Só estou eu aqui? É com você que eu estou falando, meu filho. Homem valente. Valente? Eu? Eu que sou o menor, da menor família, da menor tribo, de Israel, o mais pobre, o mais fraquinho, o mais nada. Mas Deus escolhe aqueles que não são, para confundir aqueles que são, a gente sabe desse princípio da palavra, senão que glória existiria em Deus? Ele pega aquele que não é mesmo. Mas o problema é a gente acreditar nisso, mas naquele momento, Deus provocou Gideão, e Gideão então faz um teste com Deus, e ele assume aquele papel, se transforma num grande libertador. Então a gente percebe que Deus, ele provoca. Jesus um dia, ele provocou Pedro. Pedro estava arrebentado no seu coração. Sabe por quê? Tinha negado Jesus. Estava com o seu coração na mão, Jesus ressuscita. Um dia eles estavam ali na praia. Jesus aparece naquela praia. E Jesus pergunta para Pedro assim: Pedro, você me ama? Pedro falou: claro, Senhor, eu te amo. Cuida das minhas ovelhas. Pedro, quero fazer uma pergunta para você. Claro, Senhor, pode perguntar. Você me ama? De novo. Sabe o que era aquilo ali? É uma provocação de Jesus. Ele foi cavocando o coração de Pedro. Ele foi escavando o coração de Pedro até chegar no interior do que realmente ele sentia e do que realmente ele era. Jesus pergunta por 3 vezes. Pedro, você me ama? Ao fim, Pedro fica triste, mas ele fala: Senhor, o Senhor sabe, eu te amo. E aí Jesus então vê que está preparado um apóstolo para liderar a sua igreja. De fato, Pedro foi um grande líder da igreja primitiva, a igreja em Jerusalém. Então, provocou, e Pedro correspondeu. Pedro poderia corresponder de outra forma, ele poderia falar assim: Senhor, o Senhor me perguntou 3 vezes, né? Então significa que eu não te amo mesmo, obrigado, Deus abençoe, vou pegar minha carta de transferência da igreja, vou para outra igreja, vou para outro lugar, vou ficar quietinho, né? Você só um membro aqui, está tudo certo, tá? Eu sou pequeno mesmo, sou nada mesmo, não te amo mesmo, te neguei mesmo. Mas não foi isso que Pedro fez. E não foi essa a intenção de Jesus ao provocá-lo. Você entende? Então, algumas vezes, Deus vai falar com a gente. Algumas vezes, Deus vai provocar-nos. Ele vai cutucar a gente. Chega algum ponto da nossa vida que a gente pode achar que está tudo bom, que está tudo bem, que está tudo maravilhoso, está tudo certo, não preciso fazer mais nada, etc, etc. Mas vem Deus e fala: não, 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 não. Não é só isso, não. Tem muita gente que para no primeiro estágio. Tem gente que é liberto, é salvo, é curado, tem a sua família restaurada, e ela chega na igreja e fala: bom, agora está bom, tudo que eu sempre sonhei, tudo que eu sempre precisei, já conquistei, está tudo bem, agora é só ficar vindo na igreja todo domingo que está bom, de vez em quando eu pingo lá na célula. Não, não é isso que Deus quer para você, meu filho, minha filha. O que Deus quer para você, se você ficar nesse ponto, Ele vai te provocar, Ele quer que você vá além disso, para que você passe, ou ultrapasse a condição de ser o salvo, de ser o restaurado, de ser o curado, para se transformar no agente de Deus, para trazer salvação, para trazer transformação, para trazer cura para muita gente. É o que Deus tem para você. Se você parar no meio do caminho, se contentando com a bênção, você está no meio do caminho, você não chegou até o fim. Se você tem realmente seu coração em Deus, Deus ele vai te cutucar, falando: vai, vai para frente, não é para parar no meio do caminho, não. Vai, avança, não fica parado aí. Entenda o meu plano, eu não te salvei para você ficar salvo. Eu te salvei para que você fosse um filho, para que você fosse um agente, para que você fosse um cooperador, para que você trabalhasse na tua geração, mostrando a minha glória, mostrando o meu poder. É você que eu estou confiando. Mas Deus, eu vim de lá do pecado, vim lá de uma vida desgraçada, tudo errado, tudo não sei o quê. Tá bom, isso já passou. Porque todas as coisas se fizeram novas. Você é nova criatura. Você é um agente do reino de Deus, não é de qualquer reino. É do maior reino, é do único reino que é eterno. É o reino de Deus. Então nós precisamos entender essa mensagem. Entender os cutucões de Deus, as provocações de Deus que nos levam a avançar, a crescer e não parar. Lembre-se, quem para no reino já está perdendo. Porque no reino de Deus é assim, vai passando gente. Não fica parado não, que a fila anda. Deus vai fazer gente passar na tua frente. Não fica satisfeito com o nível espiritual que você está vivendo, nem eu estou com o meu. Creio que ninguém deve estar. Temos que crescer, temos que avançar, temos que conquistar, temos que mostrar a glória de Deus. Quando nós começamos a entender isso, nós estamos indo para o caminho certo. Muitas vezes a gente acaba sendo provocado por Deus e as nossas reações podem ser erradas. Muitas pessoas, quando são provocadas, quando são afrontadas, quando de alguma forma são provocadas por Deus mesmo, né? Ela vai achar, quando ela entende que é Deus que está fazendo aquilo, ela vai ficar chateada. Vai ficar revoltada, vai ficar magoada, ela não aceita, ou ela acha que é o diabo, ou então ela sabe que é Deus, mas não vai aceitar aquilo. Se você puder guardar uma verdade no teu coração, uma das que eu creio que é uma das mais básicas que temos que ter na nossa vida, toda a nossa vida, inclusive a nossa vida eterna, é uma afirmação a respeito de Deus, que Deus é soberano. Amém? Mas está acontecendo tanta dificuldade. Deus é soberano. Deus sabe. Ele está perto, não está longe. Ele sabe o que está acontecendo. Ele não te desampara. Deus é soberano. Se nós enfrentamos algum nível de dificuldade, saiba que Deus é soberano. Não fique chateado com Deus. Tem gente que morre por causa disso. Morre chateado com Deus. Ressentido com Deus. Não estou falando que a pessoa perdeu a salvação, mas ela deixou de experimentar a vida. Deixou de experimentar tudo aquilo que Deus tinha como propósito para a vida dela. É muito mais do que as bênçãos que ela pode receber. Tem muito mais que tudo isso. Nós cantamos hoje aqui numa das músicas, né, que nós não queríamos buscar as suas mãos. Que nós queríamos ver a sua face. Isso é algo que nós temos que ter no nosso coração. Buscar a face de Deus. Buscar a face de Deus, falar de nós. Podermos contemplá-lo, contemplá-lo em adoração. De carregarmos a sua glória, porque Moisés foi um homem que estava ali no monte, face a face com a glória de Deus. Quando ele desceu, o rosto dele resplandecia de modo que ele tinha que colocar um véu na sua cara, para tampar o seu rosto. É assim na sua vida, Deus quer que você busque isso. Ele não quer que você chegue e fique no pé do monte, como o resto de Israel ficou. Ele quer que você entre, que você vá até Ele, em comunhão, em adoração. Que você chegue em sua presença. E carregue desta presença a glória não para você, mas para todos aqueles que precisam. E quando nós começamos a ficar no pé do monte, Deus vai enviar alguma coisa. Deus vai enviar um anjo para cutucar você, para sair dali. Para entrar no meio do fogo de Deus. Nós precisamos entender isso. Deus nos provoca. A gente não pode se revoltar. O outro ponto é quando a gente se conforma. Às vezes Deus nos provoca, uma situação vem, aquilo nos aperta de alguma forma, e as pressões de fato mostram quem somos, é ou não é? A pressão mostra a nossa essência, a pressão mostra o que está dentro, é assim, para qualquer coisa. Quer saber o que tem dentro de uma uva? Aperta a uva, você vai saber o que tem dentro de uma uva, a uva não é casca. Na verdade o interior da uva tem muito mais do que a casca inteira, é assim. Então, como é que a gente é conhecido? Por que Deus nos prova? Por que Deus nos pressiona? Por que nós enfrentamos tribulações? A palavra tribulação tem um sentido de pressão. Então, quando nós somos pressionados por circunstâncias, por provocações de Deus, vai mostrar o que nós temos dentro do nosso coração. Porque para muita gente, quando está tudo indo bem na vida, ótimo, glória a Deus. Começou a dar errado, misericórdia, está amarrado. Depois, estou fora dessa igreja. Estou fora. Eu falei, peraí, mas quem que ela estava buscando? Sabe o que a pessoa está buscando? Bênção para a vida dela. Está buscando as mãos, não está buscando a face. Então eu não posso me contentar com isso, eu não posso me conformar com o meio do caminho. Eu preciso avançar. Preciso entender o que Deus está fazendo para avançar, para avançar. Essas provocações de Deus nos levam a tomar as reações corretas. É o que Deus quer que a gente faça. Mas infelizmente às vezes a gente tem a posição errada. Nós temos a decisão errada, a reação errada. Interessante, quando Jesus ele era provocado pelos fariseus, ele provocava de volta, deixava todo mundo calado. Deixava todo mundo sem resposta. Porque ele tinha certeza de quem ele era e do que ele precisava fazer. Mas nós precisamos ter essa mesma certeza. Precisamos buscar essa mesma certeza. E naquele texto que nós lemos, se estiver aberto ainda na sua Bíblia, mostra claramente Jesus provocando uma pessoa. Essa mulher grega, Sirofenícia, ela vem de um contexto histórico. Não quero dar muita informação a respeito disso, só o básico, né, para a gente entender, mas na história de Israel, vários povos entraram ali e dominaram Israel. Começou com os babilônios, depois vieram os persas. Depois dos persas vieram os gregos. Os gregos, eles entraram naquela região inteira, na verdade eles dominaram o mundo inteiro conhecido, desde parte da Europa, norte da África, foram até mais ou menos as regiões da Índia, né? Foram barrados por causa das cordilheiras que existem ali, mas enfim, dominaram tudo. Começou com Alexandre o Grande, não sei quem já ouviu falar desse cara, né? O grande general grego, né? Macedônio. Começou com ele, e foram muitos anos de domínio persa naquela região. Agora, persa não, desculpa, grego. Só que os gregos, além de ter o domínio, um domínio militar, eles também tinham um domínio cultural muito grande, porque nós sabemos todos aqui que a Grécia foi berço de grande parte dos filósofos, né, dos grandes pensadores, dos homens que criaram tecnologia, criaram diversas maneiras de se calcular, com matemática, aritmética, geometria, tantas outras coisas, também com filosofia e outras áreas que estudamos até hoje, estudamos inclusive esses caras até hoje. Platão, Aristóteles, enfim, todos esses caras aí. E para o grego, era um orgulho ser grego, e aquela mulher era grega. Os gregos tinham, além de todo um domínio cultural, um domínio político e também militar naquela época, eles também expandiam com o domínio cultural, chamado helenismo. Eles tinham o helenismo. O helenismo o que era? Era a cultura grega espalhada. Então, todo mundo que era, por exemplo, chamado de bárbaro, era aquele que não era grego, né? Então, quem era grego, era grego, era uma pessoa culta, sabia ler, sabia escrever, que os gregos tinham essa cultura entre eles. E quem não era, era plebeu, era plebe, era ralé. Literalmente, era desse jeito que eles se viam e como eles se portavam. De repente, vem uma mulher. E normalmente, na Bíblia, as mulheres representam povos, né? E essa mulher, ela veio ali, grega. Era sirofenícia porque ela estava naquela região, morando ali. Mas ela era grega, povo grego, da sua raça. E ela vai para Jesus pedindo, clamando, suplicando que Jesus curasse a sua filha, que estava doente, certamente, por causa de um demônio. E Jesus, sabe o que ele faz? Ele provoca aquela mulher. Ele olha e fala assim, então tá bom, você é grega, né, tá? Eu não vou fazer isso não, filha. Sabe por quê? Eu não vou tirar o pão dos meus filhos para dar para os cachorros. Ai, essa provocação dói, fala a verdade. Se fosse comigo, se fosse com você, qual seria a nossa reação? Ela poderia ser o crente Dona Clotilde, né? Satanás! Você não é Deus nada, você não é homem de Deus nada. Você é um endemoniado. Ela poderia baixar a cabeça, se conformar com aquilo e sair andando ali e falar, tá bom, sou nada mesmo. Ela poderia falar assim, peraí, meu amigo, você é judeu, sou grega, meu filho, sou grega, você entendeu? Grega. Ó, status, entendeu? Conhecimento, cultura, tenho tudo isso, e você é judeu. Nosso povo dominou vocês aí por anos, tá? Naquela época de Jesus já não eram mais os gregos, agora eram os romanos que estavam ali, né? Mas os romanos, eles vestiram essa capa de helenismo. Porque aquilo que era ensinado pelos gregos, os romanos aproveitaram tudo aquilo. Né? Ainda a cultura helenista era muito forte. E ela podia falar isso, falou, não, você não sabe quem você é, rapaz, você não sabe quem eu sou. Dá licença, né? Ah, vou embora, né? Empinava o nariz e saía dali. Mas ela não fez nada disso. Sabe o que ela fez? Ela reconheceu quem Jesus era, reconheceu quem ela era, mas não no sentido de se engrandecer, mas no sentido de precisar de uma ação de Deus. De entender que Jesus era um homem de Deus, que estava acima de todo tipo de povo, de raça, de qualquer coisa, de qualquer lei, de qualquer domínio político, militar, seja o que for. Aí ela fala assim, mas Senhor, até os cães comem no chão das migalhas dos filhos. Jesus falou, opa! Aí sim, hein? Acordei aqueles três que dormiram de novo, né? Aí sim, hein? Essa mulher aí entendeu. Essa mulher entendeu. Pode ir, minha filha. Tua filha já está liberta por essa palavra que você falou agora. Por causa da tua postura. Porque você não reagiu errado, porque você se conformou com a palavra e não com a situação, porque você não devolveu a provocação de maneira negativa, você não ficou revoltada, você não ficou chateada, você não me xingou, você não saiu andando triste, não, você teve a postura correta, você não desistiu. É isso que Deus quer que a gente faça. Quando a gente está numa situação pressionado, Deus quer que a gente tome uma postura. Deus quer que nós avancemos e não retrocedemos. Retrocedamos, né? Ele não quer que você pare. Ele não quer que você se conforme. Ele não quer que você fique estagnado, chorando, revoltado, magoado, ressentido, se achando o pior, inferiorizado por nada. Deus quer que você tome a postura correta, como filho, tendo a identidade de Cristo, o caráter de Cristo, entendendo as promessas que Ele tem para a tua vida, não abrindo mão de nenhuma delas. Acontecendo ou não acontecendo, você tem que continuar servindo a Deus. Amém? Essa postura é uma postura de alguém que é, de fato, valente no Espírito. E valente não é aquele que sai brigando. Valente é aquele que faz qualquer coisa, pelo motivo correto e da maneira correta. Valente é esse. Os pais aqui, eu pergunto para você, pai, o que você faria pelo teu filho? Faça para Deus. O que você faria pela pessoa que você mais ama? Faça para Deus. Principalmente na hora que Deus está te provocando. Principalmente nas horas onde você está sendo pressionado. As situações são difíceis. É nessa hora que você tem que levantar. Você tem que olhar para o céu. Tem que adorar a Deus. Reconhecer a grandeza de Deus, a majestade de Deus, entendendo que Ele é soberano, que Ele está perto e não está longe, que Ele está pronto para te ouvir, e está te ouvindo, e que a resposta dEle deve vir no momento certo, porque uma coisa eu sei, Deus nunca chega atrasado em lugar nenhum, nada, nada, nada foge ao controle dEle, por isso que eu falei para você, guarda esse teu coração, Deus é soberano, Deus é soberano, se existem pressões, deve existir. Está com medo? Pode até ficar com medo, não tem problema não, mas em frente. Não tem que ser o medo de fazer você retroceder. O desconforto tem que fazer você avançar. Porque às vezes Deus está falando para você ir. A questão básica é, quem está provocando? É o diabo? Ou é Deus? Precisamos ter discernimento no nosso espírito, para entender quais são os níveis ou as naturezas dessas provocações. Para a gente responder corretamente a cada uma delas. Lembre-se, sem fé é impossível agradar a Deus. Precisa ter fé. Precisa ter direção. Precisa ter uma chama no teu espírito que faça você entender qual a direção que você tem que tomar. Quando a gente sabe tudo isso, nós podemos avançar, entendendo o que Deus tem para a nossa vida e bloqueando toda a ação do inimigo, toda a provocação do inimigo contra nós, para alcançarmos o propósito dele na nossa vida, amém? Vamos ficar em pé para a gente orar em nome de Jesus. Aleluia. Está falando do Peniel aqui, daquela mensagem do encontro. Algo interessante daquele lugar chamado Peniel é que Jacó, ele estava voltando para sua terra com sua família, com tudo que ele tinha, sua família, os seus bens. E Jacó, diz a palavra, que ele mandou tudo que ele tinha atravessar aquele rio que fazia a fronteira. Diz a palavra que ele ficou só e lutava com um homem. Depois a gente vai lendo e a gente entende que aquele homem era Deus, né? Que estava ali. E Jacó lutou com aquele homem, agarrou aquele homem, não soltava aquele homem. E aquele homem dizia para ele assim, deixa-me ir porque já está rompendo o dia, deixa eu ir embora. Jacó falou assim, eu não te largo se você não me abençoar. Se teve briga é porque teve provocação, eu falo para você. Eles não se encontraram e precisaram brigar por nada, teve algum nível de provocação ali. E Jacó segurou aquele cara, segurou aquele homem, segurou Deus, que o provocara. Ele não largou. E nós podemos falar e entender que aquele homem era Deus, sabe por quê? Porque ele fala, não te largo, não te solto, se você não me abençoar. Jacó precisava da bênção. Ele não largou, ele não soltou. Ele poderia ver que aquele homem era maior do que ele, que era uma aparição do próprio Deus ali, e falar, não, então tá bom, já que é Deus mesmo, eu vou soltar, e vou voltar para minha terra, e o irmão dele estava muito bravo com ele, por algo que tinha acontecido há muitos anos atrás, era possível que o seu irmão até o matasse, ah, tá bom, vamos ver, vamos tentar a sorte, quem sabe meu irmão Esaú me poupa a vida, se ele quiser me matar também, tudo bem, mas não foi isso que aconteceu. Jacó estava numa encruzilhada da vida, pressionado por uma situação, e ele fala assim, preciso da bênção. Me solta, não solto. Me solta, não solto. Me abençoa, eu preciso da tua bênção. E ali aquele homem, Deus, abençoa Jacó e muda o nome de Jacó, de enganador, de usurpador, para príncipe de Deus. Jacó não era mais aquele, era outro cara, era outro. Quando nós entendemos o que Deus tem preparado por trás das suas ações, nós reagimos muito melhor. Eu sei que tem situações na tua vida que não foi Deus que gerou. Podem ser que seja o diabo. Você tem que tomar uma postura de filho de Deus e repreender, resistir a isso. Mas se for Deus, se for uma ação de Deus, você tem que falar: Deus, me dá força para entender, para vencer isso, para corresponder com aquilo que o Senhor quer que eu corresponda. Me dá sabedoria, me dá entendimento, me dá paciência, me dá graça. Porque ninguém de nós, nenhum de nós aqui tem toda a medida de graça que precisa, toda a medida de sabedoria que nós precisamos. A gente não tem tudo isso. Isso deve ser uma ação contínua de Deus na nossa vida, que graças a Ele, pela sua sabedoria, Ele faz por etapas, senão a gente não aguentaria. Nós não aguentaríamos. Deus vai por partes. Deus, Ele vai fazendo de maneira ordenada na nossa vida. Deus, Ele faz de uma maneira sábia. Mas nós precisamos clamar por sabedoria para entender como Deus faz. E o que Ele está fazendo. Para a gente continuar no mesmo caminho. Sem parar. E sem voltar para trás.